Alô, Roberto Diniz, alô, ouvinte. Um presente para a mídia. O governo federal resolveu dar uma mãozinha às empresas de comunicação social ao anunciar a desoneração de tributos sobre a folha de pagamentos. A notícia foi publicada no final da noite de segunda-feira no boletim eletrônico do grupo Meio e Mensagem, mas não pareceu interessar aos jornais, embora o anúncio tenha sido feito de manhã pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. Pelo menos até onde se podia pesquisar nesta terça-feira, dia 9 de abril, a imprensa tradicional não pareceu interessada em discutir o benefício. Nos meios digitais pode-se localizar uma nota publicada em dezembro de 2012, no site da Associação Nacional de Jornais, na qual se noticiava que a medida havia sido proposta pelo senador fluminense Francisco Dornelles. Segundo o Meio e Mensagem, Mantega anunciou duas medidas que reduzem tributos de vários setores da economia, entre eles os de mídia e comunicação, beneficiando diretamente os setores de jornais, revistas, livros, rádio, televisão e internet. A ideia é reduzir as contribuições sociais dessas empresas de 20% da folha de pagamentos para 1% a 2% do faturamento. Estima-se que o setor de mídia venha a economizar 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano a partir de janeiro de 2014, quando o benefício entra em vigor. Aparentemente, não há exigência de uma contrapartida, embora o ministro tenha afirmado que o governo espera que as empresas aproveitem para ampliar investimentos e assegurar a renda de seus funcionários. Paralelamente, desmancha-se nos meios oficiais o debate sobre o projeto de regulamentação da mídia. O tema foi capa da revista Carta Capital na semana passada, na qual o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, era apresentado como o ministro do Plim-Plim e do Trim-Trim, por supostamente favorecer o Grupo Globo e as operadoras de telefonia, ao barrar a modernização da lei da radiodifusão e oferecer benefícios ao setor de telecomunicações. Falta transparência. Os jornais noticiaram amplamente o anúncio do programa de desonerações de 14 setores da economia, feito uma semana, que tinha originalmente o objetivo de aumentar a competitividade de áreas ligadas à infraestrutura e exportações, sem as habituais críticas à política econômica do governo. Trata-se de um movimento que as autoridades monetárias consideram parte de uma reforma tributária, expressão que os jornais ainda não assumiram e compõem os esforços para manter a inflação sob controle. Estranha, portanto, que ao se concretizar o benefício direto ao setor de mídia, a imprensa tente esconder a informação, evitando destacar esse aspecto no pacote de medidas governamentais. O leitor atento também haverá de registrar que a oficialização de futuros benefícios para as empresas de comunicação social coincide com a aplicação de nova medida de contenção de gastos no Estadão, que consiste basicamente no enxugamento do jornal e consequente demissão de jornalistas. Há pelo menos dois aspectos interessantes a serem observados neste caso. Em primeiro lugar, os jornais evitam apoiar explicitamente uma decisão governamental que, em todos os aspectos, vai ao encontro de antigas reivindicações de empresas agasalhadas entusiasticamente pela imprensa, encaminhando mudanças no sistema fiscal e tributário, que são uma espécie de mantra dos economistas mais queridos da mídia. Em segundo lugar, os jornais noticiam o pacote de estímulos, mas não informam que o seu setor será amplamente beneficiado por depender intensivamente de mão de obra qualificada. Claro que uma medida que desonera o custo do trabalho deveria suscitar outras discussões, como a crescente informalização das redações e a expansão do uso de freelancers, por exemplo, que foi tornada oficial pela Folha de São Paulo na última semana. A precarização do mercado de trabalho para jornalistas está diretamente relacionada ao custo das contratações, e a medida anunciada pelo ministro da Fazenda cria para a imprensa a obrigação moral de trazer esse tema para o debate público, uma vez que o benefício será concedido com recursos da sociedade brasileira. Mas transparência nunca foi uma qualidade das empresas de comunicação social no Brasil, principalmente no que se refere ao ambiente interno de seus negócios.